Amém. Irmãos, vamos para Hebreus, livro de Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 8. E diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, co-herdeiro da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, aquele homem, já sem vitalidade, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam, mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, e lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando pôs à prova, ofereceu Isaac como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaac, a sua descendência será considerada, Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaac de volta dentre os mortos. Até aqui. Amém? Eu quero, nessa manhã, falar um pouco a respeito da fé. Né? Ontem eu anunciei que hoje seria, nesse ano, nossa última oração da manhã, essa última live, e entraríamos num tempo de recesso. E eu quero encerrar essa estação, essa fase, com uma palavra de fé. Amém. Para os nossos corações. Amém? Porque, irmãos, tudo que nós recebemos até a nossa entrada no reino é a partir da semente da fé. Amém. É a partir de um dom de Deus. Se você parar para pensar, nada nós poderíamos conquistar da parte de Deus se não fosse pela fé. E a fé é um instrumento dado pelo próprio Deus ao nosso coração. Amém. É um dom, é algo que é sobrenatural. Então, quando nós, a partir do conhecimento da palavra, temos a fé, essa fé gerada no nosso coração, a nossa vida ela é projetada a uma outra dimensão diferente daquela que conhecíamos até então. Entenda que a fé gerada no nosso coração, ela opera esse olhar sobrenatural para uma vida sobrenatural. Um outro ambiente, uma outra movimentação. Para ganhar tempo, eu não vou entrar em Gênesis 12, na chamada de Abraão, porque Hebreus já mencionou, já começa no verso 8, dizendo que Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Então, imagine que a fé de Abraão começou a ser trabalhada e gerada a partir do momento em que Deus o chama. Mas a fé é uma jornada tão desafiadora, tão cheia de aventuras, que Abraão se torna esse grande modelo para mim e para você. De alguém que, ao começar a andar pela fé, ele simplesmente se move sem saber para onde vai. A fé nos leva a esse tipo de obediência, onde Deus está nos chamando, mas humanamente falando, naturalmente, fisicamente, nós não temos garantia de coisa alguma, apenas a promessa e a palavra. A palavra de Deus é suficiente para que nós venhamos a nos mover em direção ao que Ele está requerendo de nós. De fato, como está escrito aqui em Hebreus, a fé é a certeza daquilo que nós esperamos e a prova, a convicção daquilo que nós não estamos vendo. Porque se eu estou vendo, eu não preciso de fé. Se já está nas minhas mãos, eu não preciso de fé. Mas eu e você somos desafiados a permanecermos nessa jornada sem que muitas vezes estejamos vendo aquilo que Deus nos prometeu. Não aconteceu ainda. Eu não tenho nenhuma garantia material, mas eu tenho uma convicção interna de que Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele me prometeu. E Abraão se torna esse grande exemplo para nós, que precisa ser imitado, porque foi pela fé que ele estabeleceu esse fundamento da qual vem a nossa própria fé. O cristianismo, ele nasce a partir de um fundamento estabelecido pelo próprio Abraão. Mas eu quero chamar a sua atenção ao nível de fé ao qual a palavra está nos chamando a atenção sobre a vida de Abraão. Porque Abraão, ele não tem fé apenas para a promessa que ele recebeu, ou pelo menos parte da promessa, que era Isaac, ter Isaac consigo e em suas mãos. Há alguns dias atrás eu estava ministrando e lembrando de que Deus, quando chamou Abraão, ele durante muito tempo foi chamado de Abrão, né? Abrão é pai excelente. E apesar dele ter esse nome, não tinha nenhum filho, e durante a grande maior parte da sua vida ele não tinha nenhum filho. Até os 98 anos, Abraão não tinha filhos. E as pessoas o chamavam de pai excelente, pai excelente. De repente, Abraão se vê numa visitação divina, dizendo: ó, eu vou cumprir aquilo que eu prometi, né? A sua descendência vai nascer de você, mas eu vou mudar o seu nome. Deus muda o nome dele para Abraão, pai de multidões. Então, veja que até o limiar da sua vida, né, pertinho ali da sua morte, Abraão não tinha o cumprimento da promessa. E mesmo quando Deus cumpre e lhe dá Isaac, chega um momento em que Deus pede Isaac. E isso é o que mais nos chama a atenção. Porque eu acredito, irmãos, que se não a totalidade de nós, a grandíssima maioria de nós iria desistir naquele momento. Ah, Deus está brincando comigo, Deus não me ama, né? Deus não é bom, ou se Ele é bom, Ele não é tão poderoso assim. Mas a verdade é que mesmo depois de tanta espera, e Isaac, a gente entende que ele era um adolescente naquele momento, Deus chega e diz: oh, eu quero teu filho, eu quero seu filho. E Abraão pega o menino, pega a lenha, pega o seu servo e vai para o monte para oferecer Isaac em sacrifício. Mas a revelação que Hebreus nos traz é algo poderoso demais, porque no versículo 16 diz que, em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles. Ele lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, Deus o pôs à prova. Você sabe que a fé, ela nos põe à prova. Por causa da fé, Deus nos põe à prova para que essa fé seja esticada, seja fortalecida. E ele diz, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque em sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque a sua descendência será considerada. Então, o que a palavra está nos dizendo é que, embora Isaque fosse o cumprimento da promessa nas mãos de Abraão, quando Deus pede a Abraão Isaque, Abraão prontamente entrega e obedece. Quantos de nós teria essa disposição que teve Abraão, sem se revoltar, sem se queixar, sem jogar tudo para o ar? E eu quero chegar com você no versículo 9, que é onde, perdão, 19, que é onde a palavra diz, Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Gente, esse é o nível de fé que Abraão tinha, e vale salientar que nesse momento Abraão não tem a palavra de Deus. A lei ainda não havia sido escrita. O Pentateuco, a Torá, nada. Eu e você temos acesso à palavra. Temos acesso aos testemunhos de tudo que Deus já fez. Nós temos histórias como a de Lázaro, como Deus foi capaz de ressuscitar Lázaro. Aquela menina, né? Tabita, cume, levante. Nós temos esses relatos de como Deus é poderoso para ressuscitar. Abraão não tinha, Abraão tinha uma palavra desse Deus. E isso foi suficiente para ele entender que mesmo que ele entregasse Isaque no altar e sacrificasse o seu filho, Deus era poderoso para ressuscitar. A expectativa de Abraão era a seguinte: Deus vai ressuscitar esse menino, porque ele já disse que o Isaque é o filho da promessa. Por isso mesmo ele levantou aquele cutelo. E sabe, irmãos, quantas vezes nós não estamos abrindo mão de vivermos o extraordinário de Deus por medo. Medo de que Deus venha tirar algo que para nós é muito caro, é muito precioso. Medo de que aquilo que é o sonho, a expectativa do nosso coração não se realize por esse caminho que Deus está nos apontando, porque na maioria das vezes nós temos ideias melhores do que a de Deus, sim ou não? A gente acha que sabe como a história deve ser escrita. Muitas vezes a nossa pretensão, pelo nível das nossas orações, é de manipular Deus e dizer como é que Ele tem que fazer as coisas. Mas Abraão, pelo que ele conhecia do Senhor, ele disse, eu posso até sacrificar esse menino, mas Deus vai trazê-lo de volta. Amém? E é nesse nível de fé que nós precisamos nos mover, entendendo que Deus não faz nada, irmãos, para nos prejudicar. Deus é um excelente pagador. Deus não fica devendo nada a ninguém. Vale a pena andar por fé, enxergar pela fé, decidir pela fé, agir por fé, se mover por fé, afinal, o justo pela sua fé viverá. Amém? A fé. E eu quero que você vá comigo para 1 Romanos, capítulo 4. Aqui em Romanos capítulo 4, nós temos essa declaração preciosa de que Abraão de fato é o nosso pai. Romanos 4, versículo 11, diz assim: assim ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado, Portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. E é igualmente pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve o nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão.
Aleluia.
Então, ele está dizendo e falando a respeito agora da graça, né, de como nós fomos justificados pela fé, que Abraão, sem lei, sem circuncisão, andou nos passos da fé e se tornou o pai daqueles que não são circuncidados como nós. Não somos judeus, né? Nós viemos de uma linhagem de gentios e fomos enxertados na videira. Mas pela fé, nós somos filhos de Abraão. Quem são os filhos de Abraão? Os que andam nos mesmos passos da fé que teve Abraão.
Aleluia.
Amém? Então nós somos chamados a esse desafio. Veja Romanos 9, versículo 11. Perdão, versículo 6. Não pensemos, Romanos 9, 6, não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Nem por serem descendentes de Abraão, passam todos a ser filhos de Abraão. Ao contrário, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Em outras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão, pois foi assim que a promessa foi feita. No tempo devido, virei novamente, e Sara terá um filho. Amém? Então, nós somos descendência de Abraão, irmãos, pela fé, mas tenha a certeza disso, tenha a garantia disso. Você tem o DNA de Abraão por causa da fé que teve Abraão. Essa fé já está aí. Talvez você se sinta tão impotente, tão incapaz, tão incrédulo. Mas sabe, se você teve uma semente de fé grande o suficiente para ser salvo e perdoado em Jesus Cristo, é isso que importa. Porque a partir dessa semente, essa fé, ela está sendo esticada, aumentada, fortalecida, promovida. Deus está ampliando a cada dia, dando musculatura a cada dia a essa fé. Ela está se expandindo. Eu não sei se você conhece na construção civil um produto chamado espuma expansiva. É genial, porque onde você tem espaços, né, geralmente é usado em forra de porta, você tem espaço que é difícil de preencher com cimento, com massa. Você vem lá com spray, aplica a espuma e ela dá uma esticada e aquilo fica firme, duro, fica, como eu posso dizer, compacto, né? Essa espuma, ela fica compacta, sabe? Eu creio que a nossa fé é como essa espuma expansiva. Ela já está aí no nosso coração. E quando a gente comprime o spray, irmãos, a fé, ela vai fluir, e ela vai se expandir, e ela vai ser compactada dentro daquilo que é o propósito de Deus na minha vida e na sua vida. E só para a gente concluir, vá comigo para Gálatas capítulo 3, nós não temos tempo de ler esse capítulo inteiro, mas lá em Gálatas 3, também o apóstolo Paulo vai usar esse exemplo de obediência, fazendo um contraste entre a lei e a graça. Mas Gálatas 3, a partir do versículo 6, diz assim: considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. O que é que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que o que nós somos hoje começou lá em Gênesis 12. O que nós somos hoje tem a sua origem, as suas raízes, lá em Abraão, na fé que Abraão manifestou. Irmãos, nós não temos uma outra fé. Nós temos a fé que teve Abraão. Abraão creu no Senhor e isso lhe serviu de crédito, de acréscimo, por meio da fé. Amém?
Amém.
Então, versículo 8, prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão: por meio de você todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados junto com Abraão, homem de fé. Amém? Então, eu e você já somos abençoados. Já estamos debaixo da bênção que teve Abraão. Qual foi a bênção que teve Abraão? Andar nos propósitos do Senhor. Cumprir o plano de Deus. Superar os desafios, as dificuldades e ver a promessa nas suas mãos em Isaac. Ele não viu toda a promessa, porque Abraão, obviamente, não viveu ao ponto de acompanhar toda a história até os dias de hoje, nos vendo como hoje seus filhos pela fé. Mas ele viveu para cumprir os propósitos de Deus. Agora me permita dar um salto para o versículo 26, ainda, Gálatas 3, 26. Nós precisamos orar. Mas ele diz: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão, herdeiros segundo a promessa.
Aleluia.
Amém. Então nós estamos debaixo da mesma promessa.
Amém.
Nós estamos aqui para conquistar as promessas de Deus, para viver o propósito de Deus, para pela fé sermos um instrumento para que todas as famílias da terra sejam abençoadas. Amém. Não só a nossa família foi abençoada em Abraão, mas através da nossa vida, pela fé que teve Abraão, muitas famílias serão abençoadas por causa da revelação de Jesus Cristo.
Amém.
Amém? Então, não abra mão da sua fé. Alimente, nutra a sua fé. Fortaleça a sua fé. Sabe, não fique apenas na superfície, naquilo que é visível em relação à fé cristã. Tem gente que se acha religiosa porque vai na igreja uma vez por semana. Gente, nós estamos falando de algo muito mais profundo. É quando a fé se conecta com a vida diária. É a fé se conectando em cada detalhe da minha existência. Sabe, tudo na minha vida importa porque envolve a minha relação com Deus, a minha fé nesse Deus. E Deus tem um plano para nós aqui, mas tudo que nós conquistamos, inclusive a vitória que nós temos nesse mundo, é conquistada pela fé. Amém? Então, alimente a sua fé pela palavra, pela oração, e eu convido você a orar nesse instante. Vamos pedir ao Senhor que esteja abrindo os nossos olhos espirituais para esta fé. E eu peço que nós comecemos orando, pedindo perdão pela nossa incredulidade, porque muitas vezes nós duvidamos da promessa de Deus, muitas vezes nós nos perguntamos se é esse o caminho mesmo. Algumas vezes, diante de frustrações, nós podemos nos sentir entristecidos e até fracos na fé, mas sabe, a fé é uma semente incorruptível e, embora sendo pequena, ela tem um poder extraordinário. E eu oro para que o Senhor esteja nos perdoando, nos purificando de toda raiz de incredulidade. De todas as vezes que nós demos ouvidos, ao inimigo, a pessoas, às circunstâncias, às vezes até o nosso coração, E a palavra diz que o coração é enganoso, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Precisamos pedir perdão ao Senhor. E, Pai, nós nos colocamos aqui nessa manhã, nos apresentamos na Sua presença, pedindo perdão, Pai, primeiramente, pela nossa incredulidade. Pedimos perdão, Senhor, pelas nossas fraquezas, porque nós somos passíveis, Senhor, de uma tristeza, um desânimo, passivos, Senhor, de um desalento, dessa incapacidade, Senhor, de permanecer sempre confiando. E eu peço perdão, Pai, por todos aqueles que têm andado assim, ó Deus, olhando para o chão, desanimados, desencorajados, adormecidos na fé. Nós te pedimos perdão, ó Deus, reconhecendo a nossa dependência do Senhor, mas ao mesmo tempo te pedimos cura, Pai, cura para essa mentalidade negativa, Deus, que pensa apenas nas impossibilidades. Eu oro por todos aqueles, Senhor, que têm tido uma mente voltada para a derrota, Senhor, que se sentem desamparados, e nós oramos agora pedindo perdão, porque nós não temos, Senhor, desculpa para não crer, Pai. Não há motivos para não confiar no Senhor. E essa incredulidade é pecado, Senhor. Nós pedimos perdão em nome de Jesus e pedindo que o Senhor cure o nosso coração, a nossa alma, que os nossos olhos sejam lustrados nessa manhã para enxergar a sua realidade. Nós oramos, Pai querido, pedindo que o Senhor opere em nós essa transformação, essa mudança. Venha operar na nossa vida, Pai, e nos fortalecer nessa fé, através do exemplo de Abraão, sabendo que a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra. Nessa manhã, ó Deus, esteja renovando a fé de muitos, fortalecendo a fé de muitos, Pai, ampliando essa fé. Eu oro por uma fé expandida, Pai. Eu oro para que a sua fé, ela seja multiplicada, em nome de Jesus, diante dos desafios da vida, diante das lutas, das dificuldades, diante das promessas retardadas, Senhor. Eu oro para que a fé desse meu irmão, Pai, dessa minha irmã, seja renovada nesse dia. A fé que nos move a um relacionamento de intimidade contigo, a fé que nos impulsiona, que nos projeta para a sua presença, Pai. Eu oro em nome de Jesus, por essa fé genuína, pura, autêntica, em nome de Jesus, Senhor, envia o teu Espírito Santo e fortaleça a nossa fé, fortaleça a nossa visão, independente das circunstâncias, Pai. Independente, Senhor, do que os nossos sentidos naturais estejam a nos mostrar, nós oramos agora por essa fé cristalina, Senhor, sendo esticada, Pai. Nós oramos em nome de Jesus, abençoa-nos nesse dia. Ó Deus, abre os nossos olhos espirituais para que venhamos andar nos mesmos passos de fé que teve Abraão, Pai. Eu oro para que a nossa vida de oração, a nossa vida de leitura da palavra, a nossa vida de comunhão, a nossa vida em relação à moral, Pai, Deus, seja basilada, Senhor, na Sua palavra, na obediência, Pai, na submissão, na entrega, na consagração, assim como Abraão, contra a sua própria vontade, obedeceu e tinha fé que o Senhor, se necessário fosse, teria poder para ressuscitar Isaac. Senhor, nos capacita a obedecer. Por mais que doa, Senhor, custe o que custar, fortaleça a nossa fé, amplie a nossa fé. Eu oro para que a sua vida devocional, meu irmão, a sua vida de piedade, a sua vida de entrega, alcance outros níveis, níveis mais profundos, que você suba degraus nessa manhã, em relação ao seu próprio relacionamento com Deus, e que você venha crescer, eu e você venhamos crescer no conhecimento e na graça de Deus, o que nos acarretará mais fé, Senhor, mais fé, mais confiança, mais capacidade de crer e, consequentemente, mais conquistas, Senhor, mais avanço, mais progresso para a glória do Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, derrama uma fé, Senhor, curada, Pai, uma fé saudável, uma fé, Senhor, que seja digna, Pai, do testemunho de Abraão. Nós oramos agora em nome de Jesus, para que a nossa visão seja aberta em relação a essa nossa identidade. Nós somos herdeiros dessa mesma fé que Abraão teve, co-herdeiros com Cristo. Aleluia. Aleluia. Em nome de Jesus, nós nos abrimos para essa identidade, para essa realidade. Homens e mulheres de fé, de uma fé ousada, de uma fé corajosa, de uma fé alegre, uma fé que satisfaz, que anima. Em nome de Jesus, Paizinho, venha operar em cada um de nós e que as nossas decisões, que todo o nosso projeto de vida esteja baseado nessa fé. Eu oro, meu irmão, para que a sua visão, minha irmã, seja aberta.
Amém.
E que todos os seus projetos e sonhos sejam tomados em fé.
Aleluia.
Que os seus passos sejam dados em fé, não como passos na escuridão. É exatamente o contrário. Uma fé baseada na convicção.
Amém.
Da realidade de Deus, da realidade do seu reino. Pai, em nome de Jesus, toca-nos nessa manhã, dá-nos mais graça, Senhor, e mais fé, Pai. Eu oro, Pai, porque essa vitória que vence o mundo é a nossa fé. A fé, Senhor, há de permanecer por toda a eternidade, por isso nós declaramos, Senhor, essa fé sendo aperfeiçoada em cada um de nós, em nome de Jesus, o Senhor operando essa transformação a cada dia, esse crescimento a cada dia, a partir da fé. Eu oro para que a sua visão seja destravada, desbloqueada nessa manhã, para que você tenha sonhos da parte de Deus, se permita sonhar com a glória de Deus, se permita sonhar com obras ainda maiores, se permita sonhar com planos e projetos nobres. Deus vai estar te dando visão, Deus vai estar, sabe, arrancando aquilo que te prende, removendo as coisas que te atrapalham, e você vai ter sonhos da parte de Deus, sonhos largos, porque para Deus não há nada impossível. Para o homem é impossível, mas para Deus não há nada impossível. Tudo é possível ao que crê. Se você crê, você verá a glória de Deus. Em nome de Jesus, minha irmã, meu irmão, se posicione em fé. Se coloque diante de Deus e vá com Ele para o tudo ou nada. Eu oro, Pai, por esse nível de desprendimento em nossa parte, Senhor. Ó Deus, que sejamos homens e mulheres, Deus, fiéis, Senhor. Ó Deus, leais, Pai, a partir dessa fé, porque a fidelidade, a lealdade é algo que está no Teu caráter, faz parte da Tua natureza. E nós oramos por um despertar na fé, Senhor. Deus, eu oro por essa igreja, por esse ministério. Deus, nós oramos por cada um dos nossos irmãos, para que a fé esteja sendo fortalecida, ampliada, em nome de Jesus, como essa espuma expandida. Nós oramos, Pai, por uma expansão da fé no nosso meio, por um destravar da fé. O Senhor já tem feito tantas coisas, o Senhor já tem nos permitido experimentar tantos milagres, tantas maravilhas, mas sabemos que há mais, Senhor. Nós temos grandes promessas da Tua parte, e que não venhamos nos conformar, Pai, com uma fé pequena, Senhor, com uma visão mesquinha, Senhor, medíocre. Eu oro em nome de Jesus, para que venhamos andar nos mesmos passos que teve Abraão. Abraão foi extremamente abençoado em sua casa. Abraão foi próspero. Abraão foi um peregrino, mas ao mesmo tempo um conquistador. Abraão foi pai de multidões. Eu declaro no mundo espiritual, eu e você vivendo debaixo dessa promessa, pais de multidões, aleluia. Não deixe de crer, não pare de crer. Como diz F.F. Bosworth, se tiver de duvidar, meu irmão, duvide das suas dúvidas, mas permaneça com a fé que vem de Deus. Decida por fé, fale a linguagem da fé. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos por todas essas bênçãos que acompanharam a vida de Abraão, porque, segundo a sua palavra, como já lemos nessa manhã, essas promessas nos pertencem. Por isso nós falamos a linguagem da fé. Crie, por isso falei. Nós cremos, por isso também falamos. Aleluia. Nós somos um povo de fé, Senhor, da fé, em nome de Jesus. Pela fé, nós colocamos em fuga Satanás, seus anjos. Pela fé, nós damos ordem ao inimigo que vá embora, a doença que vá embora, a depressão vá embora, todo desânimo, toda capa de opressão vá embora, seja quebrado agora na autoridade do nome de Jesus. E pelo poder da unção, toda contenda, toda discórdia, toda disfunção seja removida. Pela fé, nós nos apropriamos da vida plena e abundante que o Senhor Jesus nos prometeu. Nós nos posicionamos em fé, ó Pai, nessa manhã, Deus, chamando à existência todas as promessas do Senhor sobre a nossa vida, tudo aquilo que está destinado, nenhuma das bênçãos que estão reservadas para nós, Senhor, elas ficarão retidas. Nós declaramos em nome de Jesus, o Senhor derramando sobre nós cada uma dessas bênçãos por causa da nossa fé e da nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Libera bênção sobre nós nesse dia. E eu ainda oro, Pai, por essa noite, pela nossa conferência profética. Aleluia. Nós colocamos diante de Ti as coisas que precisam ainda ser feitas. Sim, Deus, nós chamamos a existência recursos, Pai. Ó Deus, porque o Senhor é aquele que chama as coisas que não existem como se já existissem. Ó Deus, e imitando o Teu exemplo, nós chamamos a existência, Pai. Ó Deus, um ambiente de glória nessa noite, um ambiente de avivamento nessa noite. A Tua igreja em plena unidade, Senhor, na fé, Deus, no amor, no espírito, na esperança, nós oramos, Pai, em nome de Jesus, por uma unção, um óleo de concordância e o Teu Espírito Santo nos apontando o caminho que nós devemos seguir, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado por esse dia, obrigado pelo perdão, pela restauração, pela salvação, obrigado pela fé gerada em nossos corações e que nunca nos apartemos, Senhor, dessa fé, mas que o tempo todo possamos nos manter em fé, nos preservar na fé, Senhor, perseverar pela fé, crendo que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Obrigado por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos para a leitura do Salmo em nome de Jesus.
Glória a Deus, Pai.
Amém. Bom dia. Com muita alegria e já saudade. Amém. Mas vamos lá. Vamos declarar o Salmo 23. Salmo 23. A palavra do Senhor fala o seguinte: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e mortes, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver.
Amém.
Aleluia.
Glória a Deus.
Glória a Deus.
E, gente, eu quero agradecer a todos vocês que têm participado, que têm sido assim um instrumento de Deus nessa corrente de oração, né? Louvo mesmo de coração ao Senhor, porque a verdade é que nós nunca estamos sós, né? O projeto de Deus é de que nós tenhamos comunhão com Ele, né? Com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, mas que tenhamos também comunhão uns com os outros. E como é bom ser encorajado, né? E durante todo esse tempo ter tido a sua presença aí nos acompanhando, mas logo, logo estaremos de volta em nome de Jesus.
Amém?
Amém? E não estaremos nos vendo de manhã cedinho, nem sempre, porque você pode ter surpresa, de repente a qualquer momento eu posso entrar numa live para a gente orar junto, mas aqui também, né? No dia a dia, nas programações da igreja, enfim, através das redes sociais, nós vamos permanecer conectados, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe a sua vida. Se você fez sua inscrição para a nossa conferência, nós aguardamos você hoje a partir das 19h30, amém? E nós temos muita coisa boa para conhecer e para anunciar a partir de hoje, em nome de Jesus. Deus abençoe e até logo mais, se o Senhor permitir.